A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E nessa Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, nós continuamos aqui hoje o nosso especial sobre o combate à violência doméstica e familiar. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto hoje é a doutora Mônica Fleite, que vai falar mais especificamente sobre as possíveis punições e consequências para o agressor. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Eu quero cumprimentar aqui a doutora Mônica. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando a você e aos ouvintes sobre um tema que para mim é tão especial, é tão importante e que precisamos dar sempre uma maior visibilidade, de modo que as pessoas vão criando uma consciência, né, de mudança de cultura, o que é necessário para diminuirmos os muitos casos, uhum, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher.
E, doutora, para a gente dar início, então, à nossa conversa, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes no que consiste essa Semana Nacional pela Paz em Casa?
As Semanas Nacionais, né, pela Paz em Casa iniciaram-se em 2015, em uma reunião em Brasília, né, com a ministra Carmen Lúcia e presidentes dos tribunais de justiça, em que surgiu, né, o compromisso de todos de realização de esforços concentrados para julgamentos de casos, né, em que há incidência da Lei Maria da Penha. Em 2017, isso foi formalizado como um ato, um programa permanente do CNJ.
Uhum.
E são semanas em que nós, juízes, além de aumentarmos o número de audiências nos casos, né, de violência doméstica e familiar contra a mulher, também conversamos com outros segmentos da sociedade e podemos, assim, dar essa visibilidade ao assunto, porque uma forma de combater também é falar sobre, né?
Uhum. E, doutora, qual que é a importância desse projeto para o combate à violência doméstica e também para a promoção da igualdade entre os gêneros? O que a senhora destacaria para os nossos ouvintes?
Bom, essas semanas, né, da Justiça pela Paz em Casa visam ampliar a efetividade da Lei Maria da Penha. É o nosso grande objetivo, né? Nós precisamos concentrar em todos os esforços, no país inteiro, é um programa nacional.
Uhum.
Existem varas especializadas que julgam apenas os delitos, né, em que há incidência da Lei Maria da Penha. Mas a maioria das comarcas no Brasil não tem varas especializadas. Então, nessas semanas que ocorrem em março, né, muito próximo ao Dia Internacional da Mulher, em agosto, quando se comemora, né, o aniversário da Lei Maria da Penha, e também em outubro, né, porque há também uma data, uhum, em outubro não, desculpa, em novembro, há uma data onde se comemora também os atos, né, de combate a violência contra a mulher e outros tipos de violência também, né? Então, é muito importante que as pessoas se sensibilizem e estejam conosco e participem e que assim a gente alcance o nosso objetivo, né?
Uhum. E, doutora, a senhora poderia explicar agora para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto, o que, que está disposto em linhas gerais na Lei Maria da Penha e o que, que ela caracteriza como violência doméstica?
Bom, Maria da Penha é uma mulher real, né, que quase foi assassinada pelo seu companheiro. Então, a lei, ela já tem o nome de uma mulher. Né?
Uhum.
A lei Maria da Penha, ela criou vários mecanismos de prevenção e de punição, né, ao agressor. Não que ela tenha criado novos crimes, ela é uma lei de justiça. Eu sempre falo, né, nas audiências que eu faço, ou então nas falas que eu tenho, né, com estudantes, com advogados, com a sociedade, que enquanto houver um maior nível de violência do homem contra a mulher e não, né, de mulher contra homem, essa lei é necessária. Então é uma lei de justiça, é uma lei que daqui a alguns anos talvez ela nem precisará existir.
Uhum.
Quando nós conseguirmos igualdade entre homens e mulheres, igualdade de direitos e de deveres. Então é bom que todos entendam que a lei só existe em razão desse número desproporcional.
Sim.
Mata-se, agride-se, humilha-se muito mais mulher do que homem, principalmente dentro de um lar. E é justamente dentro de um lar que não poderia haver esse tipo de desrespeito, né? A lei também criou mecanismos de proteção e enfatizou muito a necessidade da rede de proteção, de haver políticas públicas para que essa violência seja eliminada. Por que políticas públicas? A violência doméstica, ela tem sido um problema até de saúde pública.
Uhum.
E há necessidade de um empenho do Estado, da sociedade, do poder judiciário como um todo, né, para que haja essa erradicação desses crimes.
Sim.
Então, a Lei Maria da Penha, ela traz a necessidade de criação de programas de assistência e proteção às mulheres e também de tratamento aos homens, porque o homem, ele está inserido nessa cultura machista. E isso faz mal à mulher, faz mal à família, porém faz mal a ele também. Porque o comportamento dele, não só dentro da casa, não só relacionado à mulher, a filhos, uhum, também na sociedade indica, né, o machismo e, consequentemente, dominação e, consequentemente, agressividade.
Uhum.
Bom, falando ainda sobre a lei ela serve para todas as mulheres que se identificam com o sexo feminino. Independentemente da orientação sexual, sempre que houver uma relação entre homem e mulher, entre uma mulher e uma mulher, ou então um homem e uma mulher trans, e haja uma relação de vulnerabilidade, há a incidência da Lei Maria da Penha, né?
Sim.
A vítima pode requerer toda a proteção que a lei garante, não só contra o atual companheiro ou a atual companheira, ela pode também pedir contra um ex-companheiro, um ex-namorado. A lei só não incide quando não há essa relação íntima de afeto, quando essa relação for muito efêmera. Por exemplo, a mulher conheceu o homem numa noite.
Uhum.
Nesses casos, existe, claro, todo um sistema punitivo, né, para a punição de agressores, porém sem a incidência da Lei Maria da Penha. Ou seja, a Lei Maria da Penha, ela visa coibir e punir crimes de violência de gênero, que são cometidos contra mulheres justamente por essa situação de mulher,
uhum,
em que a cultura machista dominante, né, entende que o homem, ele tem esse poder sobre o corpo da mulher, sobre as vontades da mulher, sobre as ações da mulher. Uhum. Quando não há esse requisito, incide tão somente o Código Penal, tá? Que daí sim é para todos. Os homens às vezes perguntam, mas não tem uma lei José da Penha? Não, não tem uma lei José da Penha, porque não precisa ter uma lei, sim, da Penha, porque já existe o Código Penal, né? A lei é igual para todos. A Lei Maria da Penha, ela só existe porque há essa desproporção. Há muito mais crime, né, de gênero contra a mulher do que contra o homem.
Uhum. E, doutora, na opinião da senhora, as mulheres que são vítimas de violência, elas têm encontrado efetiva proteção na justiça brasileira? E de que forma?
Bom, a lei é uma lei muito boa. Ela já foi considerada uma das 3 melhores leis em nível mundial, né? Ela trouxe realmente mecanismos muito importantes. Porém, posso te responder sim em muitos casos, mas não em outros. Porque, uhum, não depende só de uma lei, né? A proteção à mulher não é através de um papel, de um artigo de lei que ela ocorre. Nós viemos de um passado colonial, em que o homem branco era o dominador e as mulheres negras e as mulheres indígenas eram as pessoas que estavam naquele nosso passado terrível como forma de servir, seja lá pelos trabalhos domésticos, uhum, seja com o seu próprio corpo. E isso é algo que ainda respinga no nosso tempo atual, né? Aquilo lá, o patriarcado, o machismo, seguiu. Ele vem sendo desconstruído, porém isso demora muitos anos. Não sei ainda quantos anos nós ainda vamos precisar para que haja uma igualdade, né? Então, não basta a lei, basta ações, precisa políticas públicas, precisa punição, precisa de estrutura, para que tudo isso seja, daqui a algum tempo, absolutamente eficaz. Neste nosso momento ainda não é eficaz. Veja bem, uhum, delegacias da mulher, tá? Elas não existem na maior parte dos municípios brasileiros. São exceções. Em Maringá, por exemplo, onde eu atuo há 6 anos na vara da violência doméstica, a delegacia da mulher funciona em horário de expediente comercial.
Uhum.
E quando surge uma situação, e normalmente surgem situações à noite e principalmente nos finais de semana, o atendimento é feito por uma delegacia normal, comum, né? Que não tem um grupo de pessoas preparados para o atendimento exclusivo, né, à mulher. E aqui em Maringá, a delegacia da mulher nem era o atendimento exclusivo. Infelizmente, no nosso país, a estrutura, uhum, de tudo está muito deficitária, né? A vara onde eu atuo, ela tem 6 anos, né, de criação.
Só.
Então, uhum, é tudo muito recente. Nós ainda estamos caminhando muito para chegar ao que gostaríamos que fosse, ao que seja ideal, né? Então, mas protege, tá? Eu respondi, uhum, sim em alguns casos, porque quando a mulher consegue, né, sair do ciclo de violência, quando ela consegue comunicar o fato, né, toda a rede entra com o atendimento e, para a grande maioria das mulheres, é possível sim dar proteção.
Uhum. E, doutora, eu queria pedir agora para a senhora explicar para os nossos ouvintes, e principalmente para as nossas ouvintes, como a vítima deve proceder caso ela esteja sofrendo algum tipo de violência doméstica. O que ela tem que fazer nesse primeiro momento? Quem que ela pode procurar?
Bom, eu gostaria de dizer que ela precisa, na relação, né, com o outro, ela precisa estabelecer um limite, Tá? Iniciar com isso. Qual é o limite da relação, do conflito na relação? As ofensas. Eu penso que quando num relacionamento afetivo há ofensas, isso é anterior ao próprio medo que decorre, né, do estabelecimento desse nível de relação onde as pessoas se ofendem. Uhum. Então, se ela estiver se sentindo de alguma forma infeliz com ofensas, antes mesmo de sentir medo, já precisa acender uma luzinha vermelha de alerta.
Sim.
Tá? A mulher também não pode desprezar as ameaças, porque a violência dentro da casa, ela é gradual. Ela começa com vozes altas, com ofensas, daí passa para ameaças. Daí, nisso, vem todo aquele emaranhado de humilhações, né, de tentativa de diminuição da mulher, seja para que ela fique mais submissa, mais quieta, não visite seus familiares, seja também para mantê-la na relação, né?
Uhum.
Então, isso é indicativo, sabe? Ela passou a ouvir ofensas, ela passou a sentir medo. Ela passou a ser ameaçada, tá? Isso é uma luzinha vermelha que faz com que ela já, a partir desse momento, comece a buscar ajuda. Primeiramente, ela precisa ter contato com familiares. É bom ela ter contato com amigas, amigas confidentes que possam estar, né, com ela, atentas ao que está ocorrendo com ela, para quando houver a necessidade, né? Algo iminente, algum risco iminente, ela ter a quem buscar, né? Ela precisa ter sempre uma bolsa com documentos, com dinheiro, com a chave de casa, com a chave do carro. Ao sair, ela deve levar com ela dinheiro para o táxi, digamos, ela sai com ele e ocorre uma situação, né, de risco, ela precisa ter esse dinheiro para ela poder se afastar rapidamente dele, né? O contato com familiares, com amigos, é muito importante, sabe? A pessoa não pode se isolar e não pode se envergonhar. O que acontece muito é vergonha, né? Ela se casou, ela se uniu, se ajuntou com determinada pessoa, a família às vezes nem gostou disso, já percebia algum problema. E a mulher às vezes se sente envergonhada de contar o que está acontecendo. Isso não pode acontecer. Tá? Precisa contar, precisa falar, porque o outro pode ajudar. E quando a mulher está inserida nesse ciclo, né, de violência doméstica, é difícil dela sair. Nós entendemos isso. Às vezes demoram anos, 7, às vezes até 10 anos para uma mulher conseguir sair desse emaranhado violento, né?
Sim.
Em todas as cidades, né, pelo menos nas grandes maiorias, onde há prefeitura, sempre há um serviço de atendimento, um CREAS, um CRAM, né, um centro de referência à mulher nos municípios maiores. Em Curitiba aí tem a Casa da Mulher Brasileira. Então, sempre tem alguém que pode auxiliar. Tá? E ela precisa, como eu já falei, ter coragem de denunciar. Inclusive quando ela vai em hospital, nas UPAs, nos consultórios médicos, às vezes ela chega com hematomas e mente, dizendo que caiu da escada, que bateu no sofá, quando na verdade isso é uma agressão praticada por um homem. Né? Então ela precisa ter essa coragem de denunciar, porque as pessoas vão ajudar. Ela precisa ter esse acolhimento, né? E a certeza de que ela terá essa ajuda. Tá? Bom, tem nos casos de emergência os números, né? O 180 ou 153, em municípios maiores tem o telefone da Guarda Municipal. Tem cidades também, algumas no estado do Paraná e no Brasil, que tem as patrulhas Maria da Penha. Né, que também são muito atentas para esses chamados. Elas precisam se dirigir às delegacias de polícia, fazer o registro do boletim de ocorrência, pedir medidas protetivas. Muitas vezes elas nem querem processar o agressor, mas elas podem querer, sim, apenas as medidas protetivas para que ele seja afastado, para que ele não faça mais contato. Se a violência atingir também os filhos, né?
Uhum.
Há também, o juiz pode suspender visitas ou restringir esse direito de visitas. O juiz, se o agressor ainda residir com ela, o juiz tem o poder de mandá-lo afastar do domicílio,
uhum.
fixar uma distância mínima, né? Então, precisa haver a comunicação das autoridades, inclusive também quando, depois que o juiz defere uma medida protetiva, a mulher precisa comunicar eventual descumprimento de medidas protetivas, porque muitas vezes os eventos mais graves, um feminicídio, né, uhum. ocorre sem que a justiça saiba do que está ocorrendo, né? Então, tudo isso tem que ser comunicado.
Uhum.
Ou seja, luzinha vermelha a partir das ofensas, quando começou a se sentir infeliz, quando começou a sentir medo, ameaçada, né? Isso tudo é progressivo, dali um pouco vem a agressão física, dali um pouco pode
Sim.
ocorrer o pior, né?
Uhum.
Que é o ápice, o feminicídio, é o ápice da violência. E para as pessoas, né? Para os vizinhos, familiares, precisa haver, sim, um apoio, precisa ter um encorajamento da vítima,
uhum.
Uma companhia, ir até a delegacia, ir até o IML. É muito importante que a comunidade se envolva. Os vizinhos que ouvem brigas, xingamentos, barulhos, ruídos de panela caindo no chão, de
Sim.
cadeira, eles precisam fazer a denúncia. Tem um 181, né, que está aí, fácil, sigiloso, né, trazer essa notícia à autoridade policial. Às vezes até o silêncio precisa ser observado, porque há casos em que o homem deixa a mulher em cárcere privado.
Uhum.
Né? Então, é importante que todos se envolvam. E acho que para uma mudança de cultura, é bom que todos façam assim, uma avaliação de como está sendo a educação dos seus filhos. Né? Nós precisamos educar os filhos sem inclusões do patriarcado. Nós precisamos conscientizar as novas gerações de que direitos e deveres são iguais e que as pessoas são iguais.
Uhum.
Não tem que uma dominar a outra, não tem que uma ser o centro das atenções em relação à outra.
Uhum.
Né? Isso é muito importante, porque nós, como eu falei no início, nós vamos conseguir isso, nós vamos conseguir uma diminuição desses índices de violência com o tempo. E é com a mudança de cultura.
E, doutora, queria pedir agora para a senhora explicar também para os nossos ouvintes, com relação ao agressor, quais são as penas que são previstas em lei para o homem que pratica violência doméstica?
As penas, elas são gradativas em proporção à gravidade, né, do delito praticado. Vou dar o exemplo do homicídio. Né?
Uhum.
Um homicídio simples, em que não haja violência de gênero e não tenha nenhuma qualificadora, as penas variam de 6 a 20 anos de prisão. Quando há um feminicídio, ou então um homicídio qualificado, a pena mínima aumenta de 6 para 12 e a pena máxima aumenta de 20 para 30 anos. Nas lesões corporais também é assim. Uma lesão simples, a pena mínima é de 3 meses a 1 ano, a grave já aumenta de 1 para 5 anos, a lesão gravíssima já vai aumentando, enfim. Sempre há essa modulação. Quanto mais grave a consequência do fato, maior será a pena. Na lesão contra ascendente, descendente, cônjuge, irmão, companheiro, a pena máxima da lesão corporal foi aumentada. Isso foi trazido pela Lei Maria da Penha. Né? Então, antes era 1 ano, passou a ser 3 anos. Então, a pena, quando há essa violência doméstica, no caso, né, da lesão corporal, ela já foi aumentada pelo legislador. Né? As ameaças são de 1 a 6 meses, violação de domicílio também acontece muito, é de 1 a 3 meses, quando acontece à noite, a pena mínima é de 6 meses, então é bem, a gente que trabalha, né, nessa área tem penas baixas, e ameaça, vias de fato, a lesão corporal, iniciam todas com penas baixas que o agressor poderá cumprir em regime aberto, tá? A princípio, né? Salvo quando há requisitos para a decretação da prisão preventiva, quando há reincidência, daí os regimes também vão piorando. É tudo uma forma gradual, né? Começa pouco, termina bastante. Né? Então, o homem muitas vezes invade o domicílio à noite, a pena já vai ser mais alta.
Sim.
Né? Tem muitos casos, a gente vê também, de extorsão. Mulheres, mães que têm filhos que consomem bebidas alcoólicas, drogas. E a pena de extorsão é bastante alta. Já começa com 4 anos, vai de 4 a 10 anos. E tem também os crimes sexuais, né? Que há na violência doméstica. Uma das formas... Acabei não falando das formas de violência, né? Mas a violência contra a mulher, ela não é só violência física. Ela pode ser a violência moral, que são os insultos, né? As injúrias, as calúnias, as difamações. Tem a violência patrimonial, né? Quando o agressor, ele suprime bens, ele destrói documentos, bens da mulher... a violência psicológica, que muito embora às vezes ela não esteja tipificada, ou seja, não tem um delito que puna, por exemplo, as humilhações, né, as constantes perseguições, mas isso não impede que o juiz conceda medidas protetivas quando isso vem realmente se tornando algo grave, né, e causando prejuízo à saúde emocional da mulher. Né? Então, as penas, elas são assim, elas vão aumentando de acordo com a gravidade. Pode cumprir em regime aberto? A maioria delas, sim. Salvo os casos mais graves de estupro, feminicídio, né?
Sim.
Pode. E nós, no cumprimento de pena, sempre encaminhamos o agressor para algum atendimento, para algum programa de reeducação. Então, além dele ter a liberdade cerceada, mesmo que em casa, tenha que dormir, tenha que ficar à noite em casa, né? Tenha que comparecer mensalmente ou periodicamente no fórum, ele vai precisar participar de um grupo de reflexão onde há a necessidade, né, dele ser reeducado. E o que é essa reeducação? É justamente mudar essa cultura, mudar esse pensamento de que é possível ele agredir, insultar. Isso não é mais possível. Não é possível. Não é, a mulher também não pode fazer isso, o homem também não.
Doutora Mônica, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Amapar, trazendo informações tão importantes para os nossos ouvintes acerca do combate à violência doméstica e familiar.
Eu que agradeço a oportunidade, espero ter sido clara, espero ter contribuído com
certeza.
Os ouvintes. Muito obrigada.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos. E voltamos amanhã às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.